estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Moru.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin. Só Belkin mesmo, não tem acento ou não acento ou entonação em nenhum lugar.
Agora acho que eu vou mudar sempre pra aqui é o Moru, pra o pessoal parar de me chamar de Moro. Estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. O melhor podcast, fazia tempo que eu não falava isso, né? O melhor podcast
faz
de
um. Faz um tempo já.
Mas mentira, tô conhecendo vários outros podcasts, tem muito podcast bom também aí, que provavelmente a gente vai ter uns relacionamentos a mais aí, trocar umas ideias, mas enfim. E hoje a gente vai falar sobre lore. Fazia tempo que a gente não falava de lore, né? Fazia duas semanas?
Faz um tempão, né, que a gente não fala de lore.
Mas como a gente prometeu aí no programa que a gente falou sobre as dungeons, que foi o nosso maior programa da história, quem não ouviu, ouve, foi o último episódio.
Aquilo ali não deu dificuldade nem só pra gravar e editar, deu dificuldade mental pra gente voltar a fazer qualquer coisa, porque cansou muito aquele programa.
Foi foda. Mas foi legal, a gente recebeu um feedback legal também, o pessoal ansioso pra sair. E como a gente prometeu lá, a gente vai falar sobre lore agora, sobre a lore do patch 9.0. E no programa de hoje, começando essa série, que vai sair em 4 programas, a gente vai começar pela lore dos Kyrianos de Bastion, né? Dos nossos anjinhos de pele azul, que é bonito pra caralho.
Eu acho os modelos deles muito bons. Seria também uma raça que talvez eu jogasse, ainda mais porque seria um humano na Horda, ou se a gente voltasse àquela discussão de não ter mais facção. Mas o legal dessa série que a gente quer trazer pra vocês é porque, não só pra comentar, né, discutir sobre as coisas que aconteceram no patch 9.0, mas também a gente quer apresentar pra todo mundo que talvez nunca queira jogar de Kyrian, ou não tem tempo pra criar todos os personagens nos Covenants, ou ficar lendo tudo o que acontece, porque é muita informação. Então a gente vai trazer um geral sobre todo o lore que a gente tem, com os 4 pactos principais, né, que os jogadores têm isso em gameplay, mas pra você aproveitar aí, se você não tiver muito tempo ou não quiser jogar com todos, pra você estar a par de tudo que tá acontecendo por todos os lados sobre a lore atual de Shadowlands antes do próximo patch.
E até porque, né, a gente vai lançar, como eu falei pra vocês, uma série em 4 episódios, então vai ter um pra cada semana, até a semana da BlizzCon Online, que vai acontecer no dia 19 e 20 de fevereiro, em que a gente vai ter informações sobre os próximos patches. Então a gente achou legal ir contando, colocar todo mundo a par da história de tudo que aconteceu, porque aí quando chegar a própria BlizzCon, e o nosso programa sobre a BlizzCon também, tá todo mundo sabendo e entendendo o que tá rolando, e aí vai ficar mais fácil de entender o lore e os pontos principais dos próximos patches que estão vindo aí. Então, bora pro programa! Então, no leveling, em Bastion, a gente começa conhecendo, né, o mundo de Shadowlands, lá é onde a gente é recepcionado para esse universo. E dentro de Bastion a gente descobre, né, que Maldraxxus está invadindo, que eles estão com guerra, e depois a gente vai para lá resolver. Mas depois que a gente resolve todas as paradas de Shadowlands e pega o nível 60, né, que é isso que termina a parte inicial da campanha, as pessoas que se interessam por mais por Bastion vão lá e vão fazer o ritual de entrada dentro do Covenant.
Não só as pessoas se interessam, né? Mas quem quer fazer conteúdo endgame também, infelizmente.
A maioria das classes, se é tanque, por exemplo, você vai precisar ser do Bast. Então, a gente já conhece os NPCs, né? A gente já conhece mais ou menos o que tá rolando em Bastion ali naquela introdução. A gente sabe que, pela lore, tem 2 plots principais do que tá rolando ali. Que o primeiro é que Necrolord está invadindo Bastion e a gente tem que solucionar. A gente já descobriu os motivos, mas ainda não acabou a invasão, a gente ainda tem que derrotar o time, né, o, sei lá, a casa que tá invadindo. E a outra plot que a gente tem é a aliança da Devos com o Jailor e a transformação, né, dos Kyrianos em Forsworn, aqueles Kyrianos de tom de roxo, e também a ligação que eles têm junto com a Elia e o Jailor lá, os Kyrianos caveira, os Kyrianos que tem no Maw e em Torghast.
E é legal que quando a gente escolhe, né, se filiar aos Kyrianos do Bastião, quando a gente vai se encontrar com eles para então conhecer onde vai ser o nosso pacto, conhecer onde vai ser a nossa base de operação, eles meio que recebem a gente parecendo que eles já sabiam que a gente ia escolher eles, porque eles são elitista, vamos usar esse termo, acho que fica mais fácil de explicar no geral. Então a gente é recebido por vários Kyrianos, a gente é recebido pela própria Arconte, como se fosse um ritual de iniciação por ter escolhido eles, que são tão grandiosos na sua missão de trazer as almas para Shadowlands, levar elas até Oribus. Então, a gente é apresentado ao Elysium Hall, que é a base de operações ali dos Crianos, que é aquele castelo. Muito legal, acho muito bonito ele no horizonte.
É foda demais, mano. É muito bonita a cerimônia, os efeitos, as estátuas de anjos que tem. O skybox também da região inteira, cara. Bastion é bonito demais.
É a Grécia, se tivesse dado certo, né, mano? Com anjos e máquinas de guerra.
Sim.
Mas então a gente vai pra Elysium Hold, né? A base de operação lá dos Crianos. A gente é apresentado à base, como todos os Covenants passam por isso. E a gente começa a entrar nesse plot principal. Na nossa base de operação, a gente começa a ter uma noção sobre o que é ser um Criano, né? O que é ser ali da Ordem do Bastião. E a gente entende que a gente tem que seguir esse caminho que eles têm, que é você receber as almas que vão pro Bastião como aspirantes, e você trabalha com elas em combate, ou nas skills que elas têm, né? Tipo, que podem ser ferreiros, podem ser ilusionistas, estudiosos, para eles se tornarem ascendidos, que é ganhar as asinhas, e talvez ficar mais azul do que eles já são, para fazer então parte dos ranks dos exércitos dos Crianos.
E aí a gente também, né, durante a campanha, a gente conhece os Soulbinds que a gente tem lá, né? Então, o Pelagos, que é muito da hora a representatividade que a Blizzard trouxe pra essa história.
Sim, sim.
Se você conversa com ele, né, a alma do Pelagos, ele conta que a primeira coisa que ele estranhou quando ele chegou em Bastion, quando ele foi escolhido pra ser um aspirante, é que ele se materializou como uma forma masculina e pela primeira vez ele se identificou como... ele se entendeu melhor, né, porque... aparentemente ele era de uma forma feminina.
Não binário.
Ele é não binário, mas ele era de uma forma feminina na vida e ele nunca se identificou com isso. E aí em Bastion, finalmente ele se identificou como uma figura masculina e se sente feliz. Ele até conta, né? Que é a primeira pessoa que ele tá contando. Isso é muito legal.
Sim, é bem legal isso mesmo.
Kudos, né? Kudos pra Blizzard aí, parabéns, que é muito da hora essa ideia. Tem também a Cleia, que é uma aspirante que já tem um certo reconhecimento na lore. Ela ajuda a gente bastante durante a história, durante o leveling. E o Mechanicus, que é um daquelas corujinhas bombadas, que é a melhor coisa de Shadowlands, eu acho.
Já falei que se saísse essa raça, eu dava race change na hora. Eu só mudaria pra anão se acabasse o negócio das facções. Mas se não tivesse anão e tivesse essa coruja, eu virava instantaneamente ela.
Mano, essa coruja é muito da hora. E aí a gente começa, né, quando a gente já tá no nível 60 e vai fazer a história, né, no capítulo 3, é quando a gente começa a fazer o primeiro ritual de ascensão que a gente participa ali em Bastion, que é da própria Cleia, né? Claro, tem mais alguns NPCs que a gente não sabe o nome, que a gente não conhece, mas a Cleia finalmente foi escolhida pra ascender, pra se transformar uma... Kiriana com asa, né? Basicamente é só isso.
Eu acho legal essa sequência de quests que a gente tem da Cleia, porque... pra quem fez, sabe o quão legal é fazer essa quest, mas pra quem não fez, uma dessas quests que a gente faz, a gente revive os momentos finais de um NPC humano da Aliança, que é uma missão que a gente vai com a Cleia, que é a última missão que a gente tem que fazer com ela antes dela se tornar uma ascendida. E é muito legal, porque você revive ali a vida de um NPC. Então, tipo, a família, como ele é tratado pelos outros NPCs, a ideia de que, tipo, existe uma vida além de morte, destruição e terror do Warcraft. E é bem legal porque a gente vê, por causa do fato das almas estarem indo direto pelo mal e a gente ter acompanhado tudo isso, que a Cleia, mesmo se tornando um ascendido e sendo um dos melhores ali da turma de formação dela, sei lá como é que chama, ela ainda fica meio relutante porque, tipo, tem merda acontecendo em Shadowlands, né? Porque a máquina da morte tá quebrada, né? Vamos dizer assim.
E a gente entende um pouquinho melhor essa estrutura de... Tá, o Kiriano pega as almas de Azeroth e leva embora... E não pode influenciar, não pode ter opinião, que o papel do Kiriano, né, do Kiriano, que o Spirit Healer lá que a gente conhecia antes, é de pegar a alma morta e levar pra Shadowlands, e ponto, é isso. É até meio bizarro, porque quando a gente faz essa quest, já tá dando ruim, todo mundo já sabe, né, porque a gente já fez o leveling. Então a gente já sabe que todas as almas estão indo pro Maw, pra Torghast, direto. E mesmo assim a gente é mandado ir lá e buscar uma alma e levar embora, tá ligado?
Sim, e porque até a própria Cleia não sabia. Quando a gente chega em Orbs, ela fica tipo, mano, o que tá acontecendo aqui?
Mas assim, tipo, todo mundo já sabia, sabe? Os lideranças sabiam. Eu acho que esqueceram de... A Arconte esqueceu de contar pra ela e ela continua. Os Crianos continuam enviando almas pra Shadowlands, mesmo algumas lideranças sabendo que elas não vão pra Arbiter, né? Que a Arbiter tá desligada. Então achei isso meio estranho, mas a quest é legal. Só essa parada aí que eu achei meio bizarro.
E eu acho que a gente vai entender mais disso quando a gente chegar no plot da Devos, né? porque o plot da Devils é totalmente conectado a essa, esse trabalho que os Kyrianos nunca podem parar de executar, não importa o que esteja acontecendo.
Bom, aí depois disso a Cleia vai pra cerimônia, a gente, ela tá chocada, mas beleza, a gente resolve, fala assim, calma, vai dar tudo certo. Não é seu papel se preocupar, o seu papel é pegar a alma e trazer pra cá, mesmo que vai pra mal. É isso que falam pra ela, basicamente. E aí tem a cerimônia e ela se transforma numa anja com asa, né, numa Kyriana com asa. E aí os Forsworn da Devos invadem a base ali do Elysium Road e atacam a Cleia logo de cara, né? Então ela já sai voando e já toma uma flechada na cabeça, já cai no chão se ferrando. E a gente tem que proteger.
É, mas aquela flechada foi dura, hein? Porque explodiu a plataforma que ela tava em cima.
E aí a gente já... Ela tomou uma flechada no joelho, que eu ia falar, mas foda-se. Aí a gente descobre que a Devos tá atacando ali e é pra gente se distrair, porque é a primeira armadilha dela que, na verdade, ela queria invadir as Torres da Ascensão, né, a dungeon que a gente vai. E aí a gente descobre o porquê, no terceiro capítulo de Covenant de Bastion, a gente descobre por que a gente tá indo na Torre da Ascensão lutar com a Devos. Até então a gente só fazia dungeon porque era o que tinha pra fazer.
Então depois desse ataque que a gente tem da Devos, né, a Arconte, ela fala pra gente que a gente tem que dar um fim nisso. O que é muito interessante, porque a gente já vai dar um fim no que deveria ser o vilão principal dessa história no capítulo 3, né? Sendo que tipo, tem essa, uns 8 capítulos que a gente tem que fazer pra terminar a história do Covenant. Mas a gente vai, então, até as Torres da Ascensão, passa pelos exércitos lá dos Frostborn, derrota os inimigos. E é legal porque, conforme a gente vai avançando na dungeon, a Devos e a Arconte, elas vão discutindo sobre, tipo, pra que que os Kyrianos existem, que a Arconte tá cega, que ela continua fazendo os Kyrianos ter o papel deles, sem pensar na vida das almas, pós-vida, né, no caso, das almas que eles levam pra Shadowlands, que elas estão indo direto pra Danação e tudo mais. E aí a gente mata a Devos no final. Ela, eu não sei como, mas ela dá um pau na Arconte, que eu penso, pô, ela deveria, né, a Arconte deveria ser mais forte, mas ela tá ganhando da Arconte, aí a gente chega e mata ela. Eu acho engraçado que depois disso a Arconte chega e fala pra gente, tipo, não que ela fala direto, mas dá a entender que, tipo, não, putz, por que que isso vai acontecer? Vou começar a escutar mais os meus subordinados. Puta, você podia ter feito isso antes, né, minha tia? Mas beleza, né?
Ela fala assim, pô, agora que eu matei essa menina que fez uma rebelião, que roubou parte dos meus seguidores, que criou um exército, que fez uma aliança com o vilão da expansão, matei essa pessoa, talvez ela tinha até que razão, mano. Me lembra bastante do filme do Pantera Negra, né, mano? Que o Monger tem razão e no final, o T'Challa, depois de matar o Killmonger, no final do filme a gente descobre na cena pós-créditos que ele tá fazendo o que o Killmonger queria, né? Que era começar a ajudar o povo negro, o povo preto dos outros países a não ter uma vida tão precária, que era exatamente o que o Killmonger queria.
Sim.
Então, é a mesma comparação, né? Tipo, porra, acho que ele tinha razão, né? Vamos fazer isso. E aí a Arconte, ela fala que vai começar a pensar e tentar entender um pouquinho melhor a estrutura de Bastion e ver se pode fazer ou não uma mudança.
Depois que a gente volta, né, da Torres da Ascensão, a gente descobre que aquela plataforma onde a Cleia tava, ela foi totalmente destruída, né, que nem eu comentei, ela explodiu.
É legal que quando você faz, você tá nessa área da campanha, fica destruído, mas você consegue andar como se ela estivesse inteira. Aí você fica flutuando por cima.
É muito engraçado, né?
Ai, Blizzard, se beta, viu?
É, semana que vem lança. Mas é legal porque a gente descobre que o Kumi, ele não era só tipo um pedestal que a pessoa subia tipo um palco. Ele que tinha o poder pra acender os aspirantes. Então a gente tem que começar a pensar em construir outro, né? Porque se não tiver aquele Kumi, não tem aspirantes novos. Os Kyrianos não conseguem mais ganhar as asinhas e ganhar mais poder. Então a gente já tem essa ideia de ir atrás do Mecânicos, que é um dos maiores forjadores do tempo dele, pra gente começar a construir o Kumi.
A gente descobre que, na verdade, não é o poder de Bastion que transforma, né? É o Kumi, né? Até porque só o Kumi importa, né?
Nossa senhora!
Eu precisava fazer essa piada, peço perdão.
Depois você não quer que eu fale que você é um tio, velho, pra fazer as piadas. Mas então, continuando a nossa história...
Isso, pra arrumar o Kumi.
A gente vai então encontrar o Mecânicos, que é esse grande forjador. A gente vai até as Forjas Celestiais que tem ali embaixo, as Forjas Eternas. E a gente encontra com ele e a gente descobre que os Frostworn estão atacando as Forjas. E ele fala que ele tem um Golias, né, que são aquelas máquinas parrudonas, que pode ajudar a gente a ganhar ali. Só que ele precisa de um martelo ancestral, que foi até o martelo que ajudou a criar não só o Kumi original, mas a própria Spires of Ascension, né? As Torres da Ascensão, a Dungeon. Então a gente investiga ali o local, acha o martelo jogado com um NPC qualquer, né? Por ser tão importante assim, mas enfim.
É lógico, é sempre assim, né? É que nem as stones de Gorgoneth lá, que tava largado.
É, sim.
E a Shara vai lá, deixa eu pegar essa pedra que tá aqui no meio da rua, foda-se.
Mas a gente consegue construir então esse Golias, e ele faz até um soulbind com esse Golias, né? Ele dá um pouco da essência da alma dele pro Golias ficar mais parrudo. A gente limpa ali o lugar, né, dos Forsworn, e retorna. Ele constrói ali a estrutura original do Kumi, mas ele sagazmente faz um encaixe de poder para 3 artefatos que a gente pode usar para fazer o Kumi ficar mais poderoso e trazer de volta as grandes glórias para fazer os aspirantes se acenderem. E aí, a partir disso, a gente então vai começar a resolver outros problemas do Bastião enquanto a gente vai atrás desses artefatos.
E é legal que aí volta no que todos os Covenants eles têm uma temática em comum, né? É, tipo, tá descentralizado o poder dos 4 Covenants, essa é a premissa principal de Shadowlands, tá todo mundo não organizado, e tem sempre um grupo rebelde ou alguma guerrinha, intriga ali dentro, né? E em comum também os 4 Covenants têm que precisam buscar artefatos de poder para empoderar algum artefato, alguma pessoa ou o próprio Covenant para tentar assumir o controle, né? Para tentar organizar as coisas. E a gente descobre que aí, né, o Crest, né, o Crest of Ascension, que é a plataforma lá que foi destruída, ela precisa de uma fonte de poder de cada uma das outras zonas de Shadowlands. Que eu achei a ideia bem legal, né? Tipo, precisa de um artefato mágico de Ardena, um de Revendreth e um de Maldraxxus para poder, tipo, restabelecer essa força. Eu acho meio forçadinho, porque a Blizzard tinha dito e diz até que tem infinitos reinos em Shadowlands. E aí, tudo que é reino, até o mapa lá que tem Oribus, sabe? Que é na frente do Lich King, lá do Bolvar, tá só os 4 zonas, não tem infinitas zonas, só tem as 4. Mas eu entendo que é porque, tipo, é por causa da expansão, né?
Eu acho que pode ter a ideia de ter infinitos reinos, mas esses 4 são, tipo, os maiores, os principais, aqueles que organizam tudo e tudo mais, e os outros são, tipo, bem menores e bem mais nichados, tá ligado?
É, até semana que vem, né? Até eles lançarem o 5º mais principal, e aí o 6º, até ter outro, né? Mas eu entendo. Eu sou chato mesmo. E aí, né, os próximos capítulos da campanha, a gente indo pra cada uma dessas zonas, né? Primeiro a gente vai pra Maldraxxus, depois pra Revendreth, e por fim em Ardena pra buscar esse tal do artefato. Mas vamos lá, vamos tentar contar um de cada vez.
Então, junto com essa missão da gente ir atrás dos artefatos, a gente tem alguns outros problemas que a gente tem que resolver. E um deles foi o ataque que a gente teve de Maldraxxus no Templo da Coragem, né? A gente se encontra com a Chandra, que é a Paragã da Coragem.
Que ela é foda pra caralho, mano. Tem uma hora que ela dá uma solada num grupo de NPC no final da campanha. Muito foda. Ela chega, sinto o gosto do meu ferro, tá ligado? E já senta o cacete num monte de NPC, mano. É muito da hora, velho.
Ela bate com a espada de lado, porque não é pra matar, é só pra doer mesmo até o cara morrer, né?
Mano, maravilhoso, maravilhoso.
E quando a gente se reúne com ela, a gente encontra o Alexandros Mograin. E a gente descobre ali, né, que ele é totalmente ligado ao pacto de Maldraxxus, aos Necrolords. E ele tá ali pedindo ajuda, porque a gente viu que Maldraxxus atacou a gente, mas a gente não sabia se era Maldraxxus inteira, se era uma casa, se era duas. Ah, claro, se você não fez a dungeon, porque na dungeon eles claramente falam qual que é a casa que tá atacando. Mas não fazendo a dungeon antes, ele vai lá e pede a nossa ajuda pra combater as casas que estão em rebelião.
E aí eu queria só abrir um parênteses pra falar quem que é o Alexandros Mograin. A gente já comentou sobre ele antes, ele é o Ashbringer. Sabe a espada de paladino, o artefato? É Ashbringer por causa desse cara, sabe? Ele ganhou esse nome de Ashbringer porque ele é tão poderoso com a luz que ele literalmente transformava os seus inimigos em cinzas. Então, Ashbringer, né, o trazedor de cinzas, isso é foda pra caralho. E ele foi um paladino humano, ele morreu nas mãos do filho dele, o Renaud. Ele é um líder da Cruzada Escarlate, e aí ele tava sendo enganado, né? Toda a parada lá da Cruzada Escarlate tá sendo enganada pelo Balnazar, ou por algum desses Dreadlords lá influenciando pra matar pessoas, enfim. E ele morre, e ele também é pai do Darion Mograin, que é um dos Cavaleiros da Morte, né, do DK. Que a gente tá acompanhando bastante ali na storyline do Bolvar. Se você é DK, você também conheceu bastante ele lá em Legion, você participou. Então esse cara é um cara bastante importante na lore, e ele, por ser um paladino, ele tem muita essa ligação com a luz, né? E ele fica se perguntando nessa questline, cara, por que que eu não tô em Bastion, né? Por que que a primeira vez quando eu entrei em Shadowlands eu fui enviado pra Maldraxxus? E aí, né, a própria Chandria explica pra ele, né, tem uma questzinha que a gente faz, que em Bastion as pessoas perdem a memória pra que não seja um peso pra fazer o serviço que elas precisam fazer, né? Então, vem todo aquele debate que a gente falou, né, de qual que é o meu serviço, é levar almas pra Shadowland. Então, não, vamos supor que eu vou levar alguém que eu gosto, ou que eu não gosto, ou que eu odeio, e essa pessoa vai pra um lugar X ou Y, eu poderia ser influenciado. Então, por isso que a gente limpa, em Bastion a gente limpa a memória dos Kyrianos, né? Não deleta, tá, gente? Fica tudo num armário lá, tem uma biblioteca com as memórias de todo mundo. Que, inclusive, provavelmente a gente vai falar disso daqui a pouco.
Fica num armário de fuder, mano. Parece que os caras guardam, tipo, tá ligado? Num guarda-volume, assim.
Lembra Harry Potter? Tem os pensamentos que ficam guardados lá no Ministério da Magia? Então, é isso. É, as profecias, no caso, mas é como se os pensamentos também... É, enfim. E aí o Alexandros, ele entende que... E a Chandra explica pra ele que, cara, você tá em Maldraxxus porque as suas memórias são a sua força. Tipo, a raiva que você sente da traição do seu filho, mas também o amor que você sente por ele, a sua esposa, o orgulho que você tem do seu filho, do Darion, no caso, né, não o Renault, que também ajudou junto com o Tyrion, né, ele é o responsável pelo Tyrion poder recuperar Ashbringer e se transformar em artefato e derrotar o Arthas. Então, tudo isso faz parte da personalidade dele. Então, por isso que ele não foi enviado pra Bastion, porque ele teria que abrir mão de tudo isso. Então, achei uma questline muito foda. Recomendo vocês a fazerem ou assistirem um vídeo de alguém fazendo.
Sim, é bem legal mesmo. Eu não sei por que um cara publicou no Facebook esses dias essa ideia sobre o Ashbringer tá em Maldraxxus, e ele comentou com a frase: até no lixão nasce flor. Eu falei, cara, que comparação ridícula.
Caralho.
Mas então a gente se encontra, né, com o Alexandros e Mograine, e a gente vai até Maldraxxus, e a gente descobre que uma das casas que traiu Maldraxxus é a Casa dos Constructos. Então a gente começa um ataque lá de dois frontes com a ajuda dos Kyrians, o pessoal dos Necrolords, e a gente enfrenta... Não, a gente não, né? A Chandra enfrenta. A gente só fica dando um suporte emocional porque ela já é forte o suficiente pra isso. Ela enfrenta a Margrave Garmal, que é a líder da Casa dos Constructos, que ela é uma abominação gigante, feiona, toda torta. E a gente derrota ela, e no momento que a gente derrota, o Alexandro, sabendo que a gente tem agora o nosso novo cume e a gente precisa de artefatos, ele, de uma forma bem, não sei o termo certo, mas bem gore...
Uma forma bem heavy metal, mano.
É, uma forma bem heavy metal, é verdade. Ele fala pra gente arrancar o coração da Margrave, porque ele tem esse poder de moldar a carne, já que a Casa dos Constructos estava até criando abominações com a carne dos Kyrianos que eles mataram. É bem intenso assim, né, na lore. E a gente usar ele como um dos artefatos para trazer poder pro nosso cume. E é engraçado que a Chandra, ela até fica meio tipo, tá bom, né, você tá falando, eu vou pegar aqui então. E aí então a gente volta pra Elysium Hold e coloca lá como um dos primeiros artefatos pra dar poder pro nosso novo cume.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Aí depois, né, o segundo artefato que a gente precisa é um artefato de Revendreth. Então a gente vai pra Revendreth encontrar com a Curator, né, e com a Condessa, pra tentar descobrir que artefato é esse. A gente descobre que, na verdade, vai ser uma joia, né, um selo que eles chamam, que a Curator fala, ó, você vai ter que invadir o castelo da Condessa, porque ela não tá aliada, ela não tá do nosso lado, né, no lado da rebelião pró-Shadowlands, ela tá do lado da ditadura, né, de Denathrius e Jailor. E então a gente invade, e a gente, na verdade, descobre que ela já sabia, então ela força a gente a fazer umas paradas, e descobre que esse artefato é um dos artefatos que é utilizado pra usar a luz que tá invadindo Revendreth pra punir pessoas que, na verdade, não deveriam ser punidas dessa forma, né? Então, toda aquela zona ali de Revendreth, que tem a luz queimando as pessoas, que tem umas quests que você tem que ficar escondida da luz, que tem que ficar na sombra, a gente descobre que esse é um dos artefatos que tá influenciando nisso.
É legal que durante a quest a gente também descobre que esse artefato, antes, né, bem antes na história de Shadowlands, ele era um artefato que era usado pra, quando as almas fossem pra Rivendreth, pra extrair os pecados dela, né? E é engraçado porque na história fala que ele gerava pouca ânima, porque Rivendreth, a ideia é que eles criam ânima a partir do pecado das almas que estão ali. E aí o Denathrius falou assim, joga essa merda fora porque tá gerando pouca ânima e eu quero mais ânima. E aí ele começou a torturar as almas pra conseguir extrair mais. E aí quando ele foi jogado fora, entre aspas, né, ele foi encontrado e aí, tipo, começaram a utilizar ele junto com a luz pra extrair de uma forma muito mais horrenda as almas que estão ali naquela área de Rivendreth.
E é bem legal essa questline, sabe? Eu gosto bastante da ideia de Rivendreth, e como é bastante conectado também com a raid que a gente teve, né? Então, é interessante, porque você tem uma certa lógica, uma certa noção, mesmo não fazendo parte, se você não é um Vendir, mesmo assim você ainda tem uma noção do que tá rolando, porque você acaba indo pra lá, tanto na questline quanto na raid. E aí a gente consegue, não tem tanto background de lore, né, como o Alexandre Smodbane lá em Maldraxxus, mas é uma questline legal, divertida de fazer.
Ela tem um dos melhores NPCs do jogo, que é o Mad Duke. Porque ele é muito engraçado durante a questline que você tem de leveling. E, que nem eu comentei em um outro episódio, durante o Natal, como ele tem aquele cabelinho repartido, cada chapéu fica um cabelo. Então só por isso ele ganhou a minha admiração.
E aí a gente pega, a gente consegue o selo e leva de volta pra Bastion também pra trazer força de Rivendreth, dessa aliança que tem entre as quatro zonas, pro Crest poder purificar e dar poder pros Ascendidos. E a gente descobre nesse momento, durante a cerimônia que a gente tá usando o poder, que com a morte da Devos, né, como a gente derrotou ela nas Torres de Ascensão, a Lisônia, que era a segunda em comando da Devos, que era também uma rebelde, e Uther, que tava sendo influenciado, que foi na verdade que deu o gatilho inicial da rebelião dos Forsworn, né, da rebelião da Devos, eles assumiram o controle dos Forsworn, então eles continuam fazendo merda, basicamente. Então é uma preocupação que volta. A gente achou que tinha sido resolvida, mas é claro, né, a gente não matou o Luther nem a Lisônia. Muito provavelmente isso ia acontecer, ia ter mais alguém pra assumir o poder, né.
Então depois que a gente descobre, né, que o Uther e a Lisônia estão aí comandando agora os Forsworn, a gente leva a joia até o nosso cume, né, de Rivendreth, e parte então pra pegar o último artefato que está em Ardena. Então a gente vai até Ardena, o Pelagus, ele consegue pra gente uma reunião ali com a Rainha Invernal, e a gente fala pra ela que a gente precisa de um vessel de Ardenweald. O vessel é aquelas sementes que contém muito poder, geralmente uma alma e muita ânima, que tem espalhados por vários dos bosques de Ardena, e a gente precisa de uma que tem o poder concentrado de Ardena pra usar lá. E a Rainha, ela concorda em ajudar a gente, até porque um dos membros ali da corte fala que é muito importante o trabalho dos Kyrians, então isso é legal porque eles têm noção de que, tipo, cada casa tem o seu papel ali em Shadowlands. Mas ela fala que a gente precisa de um Night Fae pra ajudar a gente. E essa mesma fadinha que tem lá, que é a Willow Blossom, que falou pra rainha que os Kyrians eram muito importantes pra manter a máquina da morte e tudo mais. E aí ela começa a passar várias tasks pra gente, né? Várias coisas que a gente tem que coletar pra fazer o ritual e tudo mais. E a gente vai coletando. E aí no final, quando a gente reúne todos esses itens pro ritual e a gente até ajuda os Night Fae ali contra algumas ameaças, a gente descobre que a própria Willow Blossom, ela vai se sacrificar pra se tornar esse vessel, né, se tornar essa semente que vai trazer o poder pro nosso cume. É bem bonitinha a cena lá que ela sacrifica, porque o Pelagus fala que, tipo, aquilo ali é zoado e tal, e ela fala, não, mas, tipo, esse é o meu dever, eu sempre protegi o bosque, eu tô feliz em ajudar, então, tipo, ponto positivo. Só que, ao mesmo tempo, eu fico puto de pensar que se algum dia quebrarem esse cume de novo, velho, a fadinha morreu em vão. Aí eu vou ficar puto, velho.
E, mano, é muito, muito fofinha essa cinemática, mano, é muito bonitinha. Eu não tava preparado pra isso ali nessa hora. E eu tenho uma informação muito relevante da Willow Blossom, é que em inglês ela é dublada pela mesma voice actress da D.Va do Overwatch. Olha que interessante.
Ah, é bem legal.
E aí você reconhece a voz dela falando, né, o Nerf This. É, ela não fala isso, obviamente, no jogo, mas é a mesma pessoa, dá pra reconhecer a voz bem.
Eles podiam ter feito um easter egg, né, se você ficasse clicando várias vezes no NPC, ela mandar um Nerf This.
Ela gritar, né, pode ser. Não sei se é faria isso, mas enfim. E é bem fofinha, uma cinemática bem legal. Aí ela se transforma no Vessel, né? No espírito da Ardena ali. E a gente leva lá pro Crest, né? Como sempre, como os outros três artefatos, e completa o empoderamento ali de Bastion para que a gente consiga, então, resolver a situação do Sourceforn e também lutar contra os restantes dos Maldraxxus que estão invadindo ainda o Bastion. E a gente chega no capítulo 8, que o Templo da Humildade, né? Que é um dos... Em Bastion ele é dividido em vários templos, né? E o Templo da Humildade está sendo atacado pelo Uther e pela Lissônia para poder... mais uma vez tentar conquistar algum território ali, assim como eles tinham tentado antes lá no Templos da Ascensão, né, das Torres da Ascensão. A gente vai lá junto com a Cleia para tentar liberar e salvar os Kyrianos ali do Templo da Humildade.
É muito legal nessa quest, porque a gente encontra outra arma que ela tem tipo uma vida, assim, né, porque eu não sei se a arma é igual a do Denatrius, né, a Remornia, mas a arma, que é do Paragão da Humildade, ela também é viva e ela vai ajudando a gente enquanto ele tá lá combatendo a Lissônia.
Ela só não fala, né? Mó triste.
Ela só não fala, mas eu gostei do nome dela. É Compaixão o nome da arma. Achei legal, assim, pra ideia das nomenclaturas que os Paragões têm. E a gente chega até o Paragão da Humildade, ele tá lá enfrentando a Lissônia. E... só que ele é muito forte pra ela. Ela não consegue subjugar ele ali no momento. E aí aparece uma boa e velha amiga que é a Hélia. Olha só, ela aparece, não em forma física, mas em forma, sei lá, telecomunicação, porque tem essas telecomunicações no jogo. E ela aparece falando que a Lissônia e o Uther não deviam perder tempo com a gente, porque a gente é muito pequeno pro grande plano que eles estão tendo. E aí eles vão embora. Assim, chegaram lá, atacaram o puteiro e foram embora pro Mol, pra continuar os planos deles junto com o carcereiro.
Mas a Cleia manda, nem fudendo que vocês vão fugir, né? Bora atrás. Ela pega a gente pelo cangote, que nem todos os NPCs de Bastion pega a gente pra sair voando.
Eu acho isso muito horrível, velho. Nossa, toda vez que a gente faz Torres da Ascensão, velho, eu não sei o que é mais estranho, se é o Goblin sendo carregado ou se é o Tauren sendo carregado, véio, mas é muito estranho os bichos sendo carregados pelos anjos.
Aí a gente vai junto com a Cleia pro Mó. Olha que interessante, né? Que ela não deveria ir assim com tanta coragem, porque teoricamente é um lugar que ninguém pode fugir, mas como a gente consegue fugir, então ela não tá com medo.
Antes da gente ir pro Mó, a gente conversa tanto com o Bolvar quanto aquele líder, que é o representante da juíza ali em Oribus, e eles falam tipo, ó, geralmente a galera não sai, mas o teu brother aí ele sai, então vai na fé.
E aí a gente vai lá pro Mó pra procurar a Lissônia, aí encontra lá na Perdition Road, encontra eles. E olha que legal, a Lissônia ela não tá com o Uther, ela tá absorvendo o Uther, ela tá fazendo um ritual maluco pra usar a alma do Uther como poder pra ela se transformar num Kyriano, né, num Malsworn, naqueles Kyrianos caveira, que é muito parecido com os Nazgûl do Senhor dos Anéis, a armadura dele, mas enfim, é aquela ideia que eles estão se transformando.
Putz, é verdade. É o Witch King.
Exato. Então ela tá usando a alma do Uther pra isso, e a gente chega nesse momento e a gente interrompe esse ritual, né? A Hélia tá ali também falando que, ah, não, vai lá, usa a alma dele, é isso aí, você precisa. E a gente interrompe esse ritual e salva o Uther.
Eu acho legal que quando ela tem essa transformação, né? Ela vira esse Malsworn, esse Skirian mais parrudo. Ela fala que agora ela é a paragã da dúvida, né? Que era o título que a Devos tinha assumido quando ela se corrompeu e deixou de ser a paragã da lealdade. Eu achei legal isso, porque é tipo já que eu não pude ser naquela época, agora eu sou. É tipo uma vingancinha, assim, contra a Devos também.
Eu acho da hora, mas dúvida é muito tosco. Podia ser qualquer coisa menos dúvida, né? Podia ser da raiva, da guerra, da morte, do que for, mano.
Eu acho legal a Devos ser a da dúvida, porque, tipo... putz, será que a gente tá realmente fazendo a coisa certa? Será que a gente não tá cagando em alguma coisa? Ela, eu entendo que, tipo, podia ser da raiva, da ira, da traição, qualquer coisa. Faria mais sentido, né?
E aí a gente salva, a gente derrota a Lissônia, ela foge de novo, obviamente. A gente não vai matar ela tão fácil assim. O Uther, ele fica ali, meio que quase morrendo. E a Cleia fala que não ia deixar ele sozinho ali, porque é um castigo que ela não quer nem pro pior inimigo dela ficar preso no Mó. E aí ela pede, né, a nossa ajuda pra levar ele também. A gente leva ele pra Oribus e depois pra ele ser julgado, entre aspas, pelos outros Paragões e pela própria Arconte também, né?
O Uther ainda pergunta, a Baia fala, tipo, mano, por que você tá me salvando? E ela fala, mesmo que a gente seja inimigo, ninguém merece isso aqui. E é legal porque a gente tem uma noção de que todo mundo em Shadowlands, assim, que, sei lá, que não é uma criatura sem raciocínio, tem noção de que o Mal é tipo, muito ruim, é muito zoado mandar alguém pro Mal. É, tanto é que na ideia de Shadowlands eles falam, Até os caras mais filha da puta vão pra Rivendreth. Você tem que ser acima disso pra você ir pro Maul. Assim, antes de quebrar a máquina da morte. Então o Uther até fica tipo, caramba, então... Aqui realmente uma merda e realmente ela se importa com quem tá aqui.
E caralho, o que que eu tava fazendo na minha vida também, né? Nesse time aqui.
É, também.
Eu acho que ele percebeu que ele tava no time errado quando tentaram sacrificar ele pra ficar mais forte. Eu acho que foi o momento que ele sacou que, ah, acho que eu tô no lugar errado mesmo. E aí, né, quando a gente volta pra Oribus com ele, ele fala, opa, peraí, fiz merda, preciso pensar, preciso refletir, fazer um yoga, pensar na minha vida, alguma coisa assim. E aí ele sai voando, muito foda que ele sai voando em Oribus, não sabia que dava pra sair voando ali, Blizzard, quero voar ali também, viu? Obrigado.
Eu fico pensando, agora que você comentou isso, quando a gente puder voar, será que a gente vai poder voar em Oribus? Porque, tipo, se a gente sair voando pra qualquer lugar que não é um portal de Flypoint, a gente vai o quê? Voltar instantaneamente? Fica a dúvida em aberta.
Eu tenho certeza que não. Nem andar de mount lá dentro, a gente fica perdendo a mount a cada 3 minutos, velho. Não vai poder voar ali.
É verdade.
E aí a gente volta pra Bastion, espera um pouquinho, né? O Uther, ele foi descansar, foi pensar na vida. E a gente é chamado pelo Arconte no último capítulo da campanha para poder reunir todas as forças de Bastion, né? Os paragões, os centuriões, os colecionadores, todo mundo, né? Todos os grupinhos e templos e etc. de Bastion para poder fazer o último ataque, né? A última invasão à Fortaleza da Lealdade, que teoricamente agora é a Fortaleza da Dúvida, né? Que é a base da Lisônia, que onde era Devos era a Paragon, e tentar derrotar finalmente a Lisônia. E aí é muito legal que, obviamente, né, pela quinta vez nessa história, a Lisônia e o pessoal dos Forsworn usou esse ataque como pretexto pra, tipo, olhar pra um lado e ir pro outro, fingir que é um ataque em um lugar, fingir que tava aí e foi invadir outra coisa. A gente descobre que a Lisônia, o objetivo dela não era ficar ali na fortaleza, ela tinha um plano pra invadir Bastion, né, pra invadir a base ali dos Kyrianos.
É legal que quando a gente tá indo reunir as tropas e a gente vai nos coletores, a gente descobre que o Pelagos, né, que é um dos nossos Soulbinds, ele tá, tipo, com o problema da dúvida, né? E aí a gente vai lá e combate as dúvidas dele, porque ele não sabe se ele vai ser ascendido, ele não sabe se ele vai ganhar a guerra. Então, tipo, é um complemento muito legal que a gente tem na história dos próprios Soulbinds aí, o que é apresentado pra gente.
É muito foda essa questline, né? Porque mostra até ele já se transformando num Forsworn, né? Num da dúvida ali também, né? Num criando da dúvida. E aí a gente chega, ajuda ele e ele fica renovado. Não, com meus amigos juntos eu sou mais forte e tal, etc. E a gente recupera ele. É bem legal mesmo essa mini questzinha. E a gente invade a Fortaleza da Lealdade, derrota todo mundo e a Lisônia obviamente fala assim, ahá, enganei vocês, agora eu vou sair voando e vou atacar a Arcontes que ela tá sozinha. Que literalmente Bastion inteira tá com a gente invadindo a Cintadela da Lealdade.
Eu gosto dessas estratégias que tem no WoW, que aconteceu a mesma coisa em BFA quando a gente joga pela Horda. A gente reúne todo mundo, não deixa um puto pra trás pra ir atacar um lugar só pra descobrir que não era o lugar que a gente tinha que atacar. E não entra na minha cabeça, eu fico pensando, tipo, a galera se reunindo dos exércitos e falando assim, não, mas a gente vai deixar uma galera pra defender, vamos levar todo mundo.
É o Jon Snow, né, fazendo o plano lá pra defender o Winterfell,
é,
no episódio
tipo,
da guerra.
É muito escrota essa estratégia.
Vamos botar as catapultas na frente dos soldados, vai dar certo. Aí, né, claro, a gente é pegado pelo cangote e sai voando de volta, mais uma vez, e encontra a Lisônia indo encarar no X1. No X1 não, né, que tem um monte de Forsworn ali. A Arconte é muito engraçado que a Lisônia tá puta falando um monte de coisa, falando, não, você é mentirosa, você engana as pessoas, vou libertar os Kyrianos da sua escravidão. E ela tá assim, aham, Cláudia, senta lá.
É tipo, quem é você mesmo? Não me recordo aqui.
Ela fala um monte de coisa, aí a Arconte olha e fala assim, tá falando merda aí, mano, falando um monte de bosta. Ai, meu Deus do céu, mais um, enchendo o saco. E aí, né, na hora da treta que a gente chega, a Lisônia não ataca a Arconte, deixa os NPC dela atacando, ela ataca a gente, e a gente recebe ajuda ali do Uther, que chega voando depois de refletir um pouquinho, pensar na vida, e ele vem ajudar a gente a derrotar a Lisônia. E aí, da mesma forma que eu achei estranho que a gente matou a Devos logo no início da questline, a gente mata a Lisônia também.
Cara, eu não entendi isso. Tipo, na minha cabeça, essa mina já tinha fugido tantas vezes que eu falei, no mínimo, ela é um primeiro boss de raid. Porque, velho, ela sai o tempo inteiro. Toda vez que a gente encontra ela, tá mais poderosa. Já tá ficando muito mais forte que a Devos. No mínimo, ela vai ser um primeiro boss de raid, né? Aquele bossinho com mecânica meia boca. Mas não, a gente mata ela ali de novo.
Mano, eu fiquei tristão, porque a Devos eu achei um personagem foda, achei que jogaram fora, podia ser um boss, podia ter toda a dualidade, ela podia acompanhar a gente durante os patches e tal. Não, morreu no primeiro patch de história mesmo de Kiriano, que não é só abrir a base, né? Ela morre. E aí a outra líder que assume, que fica mais poderosa, faz o pacto com todo... Ah, morreu também. Pronto, acabou. Achei meio tosco.
No final, o boss da raid mesmo vai ser a Helia. Que é muito engraçado se a gente pensar, porque se ela já teve a própria raid dela, agora ela vai ser o quê? Um boss de meio de raid?
Já teve duas raids dela, né? Faz uma luta de boss da Helia. Mas enfim. Aí, né, a gente finaliza ali a Lissônia. O Uther, ele é aceito, entre aspas, de volta ali. Ele pede asilo, ele pede misericórdia pra Arconte. Arconte fala, claro, mas você vai ficar sendo observado. E aí, né, o Tênios, ele fala, o paragão da sabedoria, hã? É, Uther, sabedoria, faz sentido, hein?
Sim, faz sentido.
Ele... ele fala, não, deixa ele comigo, a gente tem que pensar muito nessa vida aí. Vamos refletir, vamos tentar entender o que nós podemos fazer. E aí, né, fica essa dúvida do que vai rolar com o Uther nos próximos patches, porque acaba por aí. A única coisa que tem depois disso é o Mecânicos fazendo o Soulbind com a gente, porque ele... achou legal a gente consertar o Crest, ele, a gente achou que a gente é foda, e aí ele quis fazer o Soulbind também, então a gente completa isso e acabou. Acabou a história do Kiriano aí.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Então, pra gente começar a encerrar esse episódio, Moro, eu queria saber de você o que você achou aí da lore dos Kirianos até agora, né? Tem uns pontos em aberto que a gente vai comentar aí pra pets futuros. Mas o que você achou aí de terem jogado uns personagens bons fora, do Soulbind, da lore no geral?
Eu acho que foi uma história bem legal, na real. Eu achei que foi uma qualidade acima das questlines que a gente tinha tendo nas expansões anteriores, né? Por exemplo, a campanha de guerra, apesar de ter uns conceitos legaizinhos ali de escolha do jogador, que não serviu pra nada e tal, eu achei que a qualidade foi legal e eu gostei bastante também de como a história da zona se conectou com as outras histórias, né? Como a gente vai falar nos outros programas, também tem partes em comum. Então, falando da de Bastion especificamente, eu achei muito legal, porque eu tinha bastante interesse na história do Uther, né? O meu alt é paladino, agora meu main é paladino, não é de sacanagem, é porque eu realmente gosto. Pra quem não sabe, eu também comecei a jogar na Aliança, então eu também tenho uma ligação bastante com a história de lá. Então eu achei uma história boa. Eu fiquei meio chateado, assim, com o desperdício de vilão. Eu achei que podia ter realmente a Devos ter sido... Por exemplo, um patch 1.5, ter uma mini raid da Devos com a Lissônia, pra mim podia ter sido algo assim. Também a questão de Maldraxxus invadir, ela é resolvida, mas na de Bastion pelo menos ela não se resolve, né? A gente vai entender melhor o que tá rolando na campanha de Maldraxxus, né? Na campanha dos Necrolords e não na campanha de Bastion. Mas assim, chega até o final, na hora que a gente vai recrutar a galera que tá lutando contra o resto do Maldraxxus, o NPC que a gente recruta, ele fala assim, ah... Depois a gente volta aqui e termina. Vamos lá ajudar a invasão.
Sim, sim.
Então, não era pra ter uma conclusão nessa história também? Então, aparentemente, não. Mas, no geral, eu achei uma campanha bem divertida, assim. E a temática, né? Eu, como adorador muito de fantasia, de textos de fantasia, de livros de fantasia, essa parte de anjos e qualidades dos anjos que eles têm, que eles lutam contra, eu acho uma coisa bem foda.
Eu achei muito legal a história. Infelizmente, como você disse, eu acho que eles jogaram dois vilões em potencial pra ser muito legal fora. Mas, ok. Um negócio que eu gostei muito é que eles... introduziram muito mais a ideia de todos os paragões pra gente, porque, não sei, a Blizzard às vezes gosta de jogar personagens secundários fora, e a gente nunca entende nada deles, mas eles apresentaram todos os outros quatro paragões pra gente defender os tempos, entender os ideais. Teve a apresentação de uns paragão muito da hora, como foi a da Coragem, né, a Chandria. Então eu gostei disso, gostei que eles aproveitaram bastante, e achei legal a ideia de que, tipo, a gente chega com o Covenant pronto, e aí ele vai à merda e a gente tem que voltar a reconstruir ele. Isso me lembrou muito a ideia da campanha que a gente teve em Suramar, em Legion, que a gente reconstruía a base ali dos Filhos da Noite. Então eu achei uma campanha muito legal. Eu joguei ela só um pouco, porque o meu xamã, eu comecei como Kirin, depois eu mudei pra Necrolord. Então eu não consegui ver tudo, mas até onde eu tinha jogado, a gameplay foi muito divertida.
E também eu acho uma campanha que deu bastante insumo pro que vai rolar a partir daí, né?
Sim, sim.
Por exemplo, a situação do Uther. O que, que vai rolar com ele, né? Qual que vai ser o impacto que ele vai ter dentro da lore, né? Como um todo da história de Shadowlands. O que, que ele vai fazer? É, até porque ele tem ligação com um tal de Arthas aí. Não sei se você ouviu falar nesse cara.
Que a gente não sabe onde tá ainda. Se tá preso com o Gelo, ou se tá uma alminha lá.
É, tem toda essa parada de Lich King, novo Lich King, tem o Uther ainda tá nativa, o Uther é o formador da Ordem dos Paladinos, e mesmo não sendo um paladino, Anduin, ele é um clérigo, né, que é uma classe que nem existe pra gente, mas ele é um clérigo que tem também ligação tanto com o Lich King, possível novo Lich King, e aí o Arthas, né, seria uma consequência. Então tem essa dúvida, né, o que, que vai rolar com o Uther? Também, o que, que vai rolar com os Forsworn? E até uma observação, né? Desde o beta, e se você olhar no menu do jogo aí também, tem tons de armadura de Covenant no tom dos Forsworn, né? Então, desde sempre a gente soube que alguma hora eles iam virar aliados do pacto, né? Dos Kryanos como um todo, porque a gente vai ter como comprar a armadura da cor deles, né? Então, não faria sentido ele ser vilão e a gente poder comprar a cor da armadura deles, né? Mas enfim.
É legal isso porque fica em aberto a ideia de que, tipo... Já que a Conte agora vai dar mais espaço pra opinião dos outros, porque a gente não sabe também se a galera que virou Forsworn volta a ficar azul, né? Às vezes roxo é o novo tom da galera, né?
Uhum.
Mas talvez ela abra de uma forma que, tipo, quando eles receberem as almas no Bastião, ela possa dar essa escolha, né? De, tipo, você quer ser Blue Team ou Purple Team, sabe? Tipo, você quer ter mais conexão com a sua vida passada ou você quer começar uma vida nova, né? Que seria... Pelo menos, na minha opinião, seria uma história muito legal a partir daí, né? Você, tipo, mudar a questão social deles, mas ainda mantendo, tipo, esse lado de vamos cumprir o nosso dever. Me lembra até um pouco no final de Matrix, quando eles começaram a falar, tipo, não, então, ou você pode tomar a Blue Pill ou a Red Pill, né? Tipo, eles dão essa escolha pra quem tá preso dentro da Matrix.
E também, mano, será que a Arconte vai aceitar? Porque a gente também não sabe... Nada dela, a gente só sabe que ela é a Arconte, líder dos Kryanos e que criou os Kryanos, é isso.
Eu vou te falar que eu não curto ela muito não, velho. Acho ela meio chatã.
A gente sabe se ela é boazinha mesmo, se não é. A gente não sabe qual que é o motivo dela. Porque, querendo ou não, é meio... Eu não digo que é mal, não é ruim em essência, mas é meio escroto você pedir que todas as almas que são escolhidas, sem opinar, né? Elas são escolhidas pra ir levadas e julgadas a Bastion, percam a memória. Então tem algum motivo que a gente também vai descobrir nos próximos patches.
Eu acho meio zoado porque os outros Covenants, tipo, você vendo as pessoas que estão ali, muita gente às vezes acaba até lembrando do que aconteceu em vida e tudo mais. Então você fica tipo, pô, sabe, não precisa desse extremismo.
Não, eles lembram, né? É estabelecido que todo mundo lembra, agora os de Bastion, eles são obrigados ou solicitados a depositar as memórias deles lá na biblioteca que tem. Então é isso. Eles optam ou são forçados a perder. Então também tem isso que a gente também tem que descobrir, né? Então é mais um plot point que a gente pode tentar entender, ou que provavelmente a gente vai descobrir mais coisas, mais informações sobre a própria Arconte.
E também a gente tem que descobrir, né, qual que é a real ligação da Elia com o Maul, né? Tipo, quais são as intenções dela e por que que ela... A gente tem a noção, né, de que ela foi a primeira Valkyrie, então ela tem essa conexão de fazer... A trazer a alma dos mortos pra Shadowlands e levar pros House de Odin lá, mas entender por que que ela realmente tá ali, o que que ela quer de poder no final, né? Porque todo mundo que se alia com o carcereiro quer alguma coisa no final e a gente quer saber o que que ela quer, né? Às vezes ela quer assumir até o próprio local da Arconte, né? Nunca se sabe.
Cara, a Elia é um personagem muito complexo, sabe? Porque ela vai de... Primeiro que ela era uma Vricu, né? Ela era uma humana gigante e ela foi forçada a se transformar numa Valquíria, ela não queria. O Odin transformou ela sem dar escolha pra ela. Aí ela se rebelia contra, ela se transforma nessa Valkyrie do Mal, que agora é da água também, né? Que ela tem um barco na ombro, enfim. E aí agora ela tá, depois de fazer uma aliança que a gente não sabe qual que é a aliança que ela tem com a Sylvanas. Ela fez um pacto ali, um acordo que a gente não sabe qual que é exatamente. A gente suspeita, né, que é a criação de Valkyries pro Jailor, mas a gente não sabe se é isso mesmo ou não. E também... Agora ela tem esse relacionamento com o Jailor, né? Tipo, ela segue, ela é uma seguidora fiel ao Jailor, que faz a mesma coisa que o Odin fez com ela antes. Então, como é que ela se transformou da pessoa que era contra o Odin, que se rebelou contra o Odin, pra que tá a favor do Jailor, né? Qual que é o argumento que o Jailor tá usando? Então, eu acho que tem bastante, bastante informação legal que essa campanha de Kyrian, de Bastion, trouxe pra gente pra pensar agora sobre lore. E também sobre informações dos próximos patches.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso, esse foi o nosso programa sobre a lore do patch 9.0 da Covenant de Kyrianos dentro da área de Bastion. Eita, muita coisa. E eu queria perguntar pra vocês, e aí, o que vocês acharam? O que vocês gostaram e não gostaram? Vocês concordam com a gente sobre o desperdício de vilões que teve nessa campanha, mas que mesmo assim tenha sido uma campanha interessante? E o que vocês estão mais ansiosos por saber dentro de Bastion que vai acontecer agora em Shadowlands mais pra frente, né, no decorrer da expansão? Se é o Uther, se é a reformulação, se é descobrir que talvez Arconte possa ser uma vilã, não sei. Conta aí pra gente nos comentários, conta o que vocês acharam também do nosso programa, claro.
E se você gosta do nosso projeto e quer apoiar a gente, além do seu like e compartilhar, que já ajuda muito, você pode dar uma olhada no nosso projeto do Catarse. Lá você pode apoiar a gente com diversos valores, a ganhar alguns brindes, participar de sorteio, participar do grupo do Facebook e apoiar a gente, né? Manter a gente aí na ativa com edições de qualidade para não voltar aos tempos sombrios dos primeiros episódios desse podcast.
Ajuda nós, gente, ajuda nós. A gente trocou de plataforma e precisa de ajuda. Ninguém tá ajudando.
Estamos em desespero, tem que pagar o vídeo. Mas dá uma olhada aí no link da descrição, acessa lá catarse.com.br/manutençãopodcast.
Então é isso, até semana que vem.
Valeu, pessoal, e até mais.
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.